Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Boa tarde, estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o primeiro programa ao vivo de 2015. E o tema não poderia ser outro, a água. Mas também temos um outro assunto importante, a dengue, que avança em São Paulo. Cidades do interior já vivem epidemia. Só em janeiro já foram registrados 5 mortes e quase 2 mil casos da doença. A crise hídrica que se está espalhando pelo Brasil, que além de São Paulo, nós temos o Rio de Janeiro, Minas Gerais, já sofrem os impactos da falta de água. Aqui em São Paulo é cada vez mais certa a possibilidade de termos racionamento. Mesmo após o governador Geraldo Alckmin ter garantido em campanha para sua reeleição que não faltaria água e não haveria racionamento. O Observatório do Terceiro Setor abordou o tema da falta de água várias vezes no ano passado, alertando para a gravidade do problema. Neste momento, independente das críticas às autoridades na condução desta grave e inédita crise, uma coisa é certa. Todos nós temos que colaborar para a economia de água, ou seja, fazermos a nossa parte. Afinal de contas, quem sofre as consequências é a população. A preocupação não pode ser somente pela falta de água, mas também pela sua qualidade. A água que é utilizada no dia a dia pela população é segura para a saúde? O outro problema que a população deve ficar alerta é em relação à dengue. Com a crise hídrica, a situação pode provocar um surto de dengue? Para falar desse tema, ou dos dois assuntos, recebemos hoje a professora Roberta Batista Rodrigues. Ela é professora dos cursos de Engenharia Ambiental e Sanitária e de Engenharia Civil da Universidade em Anhembi Morumbi. Boa tarde, professora Roberta. Tudo bem?
Boa tarde.
Esse assunto da água preocupa?
Preocupa bastante.
Como é que a senhora vê o encaminhamento agora? Nós, 5% do volume morto, a Cantareira não consegue ter chuva, né? Sobretudo na Cantareira. Qual é a solução para esse problema?
A curto prazo, economizar. E rezar, né? Agora, médios e longos prazos, trabalhar com a questão principalmente da Política Nacional de Recursos Hídricos, né? Implantar a Política Nacional de Recursos Hídricos e seus instrumentos, ou seja, tratar a água dentro de um contexto mais sério, né? E nós temos uma política que é extremamente eficiente, uma política, pode dizer, que de primeiro mundo, mas que, infelizmente, a mesma não vem sendo aplicada como deveria ser, né? E para a aplicação dessa política, nós precisamos do quê? Nós precisamos de estudos, né? E para desenvolvimento de estudos, fazer o planejamento e a gestão dessas bacias hidrográficas, nós precisamos de dados de monitoramento. E por incrível que pareça, o estado de São Paulo, todos os postos fluviométricos, os postos que medem vazão, praticamente foram desativados, né?
Que é um grande problema, né?
Um grande problema, um problema seríssimo. Então, como desenvolver estudos? Como planejar sem dados de monitoramento?
É um assunto que a gente vai continuar abordando ao longo do nosso programa, professora. Um outro convidado é o Alessandro Giangola, biólogo e coordenador-geral das ações de controle do mosquito da dengue, aqui no município de São Paulo, né?
Boa tarde.
Boa tarde.
Exatamente, eu sou o coordenador das ações de controle do Aedes aegypti aqui no município de São Paulo.
Muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço.
A epidemia de dengue avança no interior. Pode chegar a São Paulo?
Todo ano, durante esse período mais quente, início do ano, com aumento de temperatura e com chuva, ou às vezes sem chuva também, nesse período a gente tem um aumento muito grande do número de casos em boa parte do Brasil, inclusive aqui na cidade de São Paulo. A prefeitura vem se preparando já, né, desde o ano passado para esse começo de ano, para a gente poder enfrentar mais um aumento de casos que é normal nesse começo de ano.
Você, ouvinte, pode participar do nosso programa pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. E também postar sua pergunta em nossa página no Facebook, facebook.com/Observatório3Setor.
3289-3580, 3253-4845. Esses são os telefones do ouvinte Trianon. Ligue e participe.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Está de volta o Observatório do Terceiro Setor, agora com a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. A agência da ONU confirma que 2014 foi o ano mais quente da história. Edgar Júnior, de Nova York, tem as informações.
A Organização Mundial de Meteorologia confirmou que 2014 foi o ano mais quente da história. A OMM disse que 14 dos 15 anos com temperaturas mais altas foram registrados neste século. Segundo a agência da ONU, padrões climáticos arrasadores e aumento das temperaturas vão continuar no futuro próximo com a continuidade do aquecimento global. Um relatório da OMM revela que a temperatura média global do ar sobre a superfície terrestre e sobre os oceanos foi 0,57 graus Celsius maior do que a média de 14 graus centígrados registrada entre 1961 e 1990, utilizados como referência no cálculo. O secretário-geral da organização, Michel Jarrot, explicou que a tendência global de aquecimento é mais importante do que a classificação de um ano específico. Ele disse que a análise dos dados mostra que 2014 foi realmente o ano mais quente já registrado, mas que a diferença entre os três primeiros colocados é muito pequena. Em comparação, 2014 é seguido de perto pelos anos de 2010 e 2005. A OMM informou que a alta temperatura dos oceanos contribuiu para fortes chuvas e enchentes em vários países e extrema seca em outros. A agência disse que cerca de 93% do excesso de energia presa na atmosfera pelos gases que causam o efeito estufa acabam nos mares. Por isso, a agência diz que os elementos que causam o aquecimento dos oceanos são a chave para que se possa compreender o sistema climático. O relatório final da OMM sobre o estado do clima 2014, com detalhes das tendências regionais e eventos extremos, será divulgado no mês que vem. Da Rádio ONU em Nova York, Edgar Júnior.
Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre o profundo grosso.
Muito bem, professora Roberta. O aquecimento global não pode ser uma desculpa do governo estadual para a falta de planejamento.
É, o aquecimento global é inefetivo. Nós tivemos maiores temperaturas em 2014, não só em 2014, em 2013 também foi um ano bastante quente. O fato é que no início do segundo semestre de 2013, nós já estávamos com 50% do volume útil do sistema Cantareira. Então, nesse momento, uma luz vermelha já deveria ter acendido né? E nós deveríamos o quê? Começar com um processo de gerenciamento dessa água dos reservatórios, né? E já começar o racionamento naquele momento.
E por que que não foi feito?
Olha, por que que não foi feito? Deveria ter entrado, mas ao que parece foi devido às eleições, né?
O que é um absurdo, né, Alessandro?
É uma constatação bem preocupante, né? E entrando no assunto com relação à crise hídrica, com o aumento da população armazenando água em casa, aumenta o número de mosquitos, de larvas de mosquito. Então, é importante alertar a população que, se for armazenar, que tampe esses recipientes. Logicamente, não só com relação à dengue, como outros insetos que podem cair, contaminar essa água. Mas com relação à dengue, esses recipientes reservados de água são criadouros excelentes para o mosquito.
Eu entrar no próximo bloco a respeito dos cuidados, eu pedi a opinião de vocês dois, mas já que você citou o assunto, a gente sabe que, por exemplo, janeiro choveu 45% menos do que em relação ao ano passado. Mas dava tromba d'água, né? Chovia muito num lugar e não chovia no outro. E aí inundava a cidade, árvores caíram, aconteceram graves problemas na cidade de São Paulo. Com essas chuvas intensas, se acumulam poças d'água, sobretudo na periferia, próximo de regiões ribeirinhas, até mesmo das marginais, não é isso? Isso é um perigo e é uma coisa que atrai o mosquito, né?
Com relação ao mosquito da dengue, a gente costuma falar que ele é um mosquito meio chatinho. Ele tem uma certa preferência de água. Ele não, a larva não suporta a água com matéria orgânica. Então, por isso que a gente fala da água limpa. Ela não precisa ser potável, mas se essa água tiver muito resíduo, matéria orgânica, a larva do mosquito da dengue, o Aedes aegypti, ele não consegue se procriar. Então, aqueles recipientes artificiais que a gente tem em casa, seja ele um pratinho de planta, a caixa d'água descoberta, esses criadouros que realmente são importantes para o mosquito da dengue. Essas poças d'água que se formam não é um ambiente propício para a procriação do mosquito.
Menos mal, né?
Menos mal. Além disso, o criador do mosquito, ele precisa ter uma superfície fora da água para a fêmea poder botar o ovo. Ela não consegue botar o ovo na superfície da água, ela coloca na borda do recipiente.
Desculpe. Falando em qualidade de água, professora Roberta, o Alessandro levantou algo que me chamou a atenção. A qualidade da água. Nós estamos na segunda etapa do volume morto no sistema Cantareira. E, claro, com a falta de água, todo mundo fica preocupado e esquece da sua qualidade. Essa água que nós estamos consumindo em São Paulo é de boa qualidade?
Bom, a qualidade da água, o que que ocorre? Conforme você vai descendo o nível do reservatório, você tem uma quantidade maior de partículas, tanto em suspensão como dissolvidas nessa água. Então, você diminui, conforme você vai descendo o nível, vai diminuindo a qualidade. Então, é certo que a qualidade da água do volume morto é inferior à do volume útil, né? Só que essa água, ela é submetida a um tratamento. E o tratamento ao qual ela é submetida é chamado de tratamento secundário, né? É um tratamento que retira as partículas que estão em suspensão. Então, são lançados alguns produtos químicos, né?
Coloca cloro.
Isso. Essa é a última fase do processo, né? Então, a grosso modo, jogam-se algumas substâncias químicas para que essas partículas que estão em suspensão se aglutinem, formando flocos maiores. Aí, esses flocos são removidos, né? Garantindo uma transparência à água. Posteriormente, lançado o cloro, né? E essa água é encaminhada para nossas casas. Só que existem algumas substâncias que estão dissolvidas na água. E esse tratamento não tira essas substâncias, como, por exemplo, metais pesados, né? São substâncias muito prejudiciais à saúde. Ele não remove esse tratamento. Se esse tratamento removesse esse tipo de substância, nós poderíamos pegar água do mar, tratar, e do outro lado nós teríamos água doce, né? Ou seja, porque o cloreto também, ele está dissolvido na água. Ou seja, o sal, ele está dissolvido, né? Então, esse nosso tratamento, o tratamento secundário, ele é limitado. Daí a importância de nós garantirmos a boa qualidade dos nossos corpos hídricos, né? O bom planejamento e a gestão de nossas bacias hidrográficas, garantindo a qualidade de nossos rios, né? A qualidade da água de nossos rios, né? Então, essa água, ela, segundo a Sabesp, né? Ela passa pela portaria de potabilidade. Só que a portaria de potabilidade, ela tem um link, ou seja, um leque de substâncias, de parâmetros, né, de qualidade da água. Ela analisa, só que ela não analisa todos esses parâmetros. Por quê? Porque essa portaria de potabilidade, ela parte do pressuposto que a água que está sendo captada para o consumo humano seja uma água de boa qualidade, ou seja, seja uma água de um corpo hídrico com uma qualidade de água boa. Por exemplo, aí entra uma outra portaria, uma outra resolução, que seria a resolução CONAMA 357, que seria o enquadramento dos corpos hídricos, né? Então, os corpos hídricos, eles são enquadrados em classes, de acordo com classes de uso. Por exemplo, eu tenho a classe especial de um corpo hídrico, que ela pode ser utilizada apenas para paisagismo e preservação ambiental, apenas para isso, né? No máximo para captação para consumo humano, mas as pessoas não podem nem nadar num trecho de rio enquadrado nessa classe. Geralmente os trechos de cabeceira de um corpo hídrico são enquadrados nessa classe.
Professora, então essa água do volume morto que nós estamos consumindo em São Paulo não é de boa qualidade. De que maneira, que cuidados a população deveria ter ao receber essa água em casa?
Bom, eu particularmente, eu compro água para o meu consumo e o consumo da minha família, tá? Agora, para tomar...
Isso para beber, né?
Para beber, para beber. Agora, para tomar banho, lavagem de talheres, não. Aí eu estou utilizando a própria água da Sabesp.
Olha, tá tocando o nosso telefone, uma participação do ouvinte. Boa tarde, com quem eu falo?
Boa tarde, meu nome é Ivani.
Egeni?
Ivani.
Ivani.
Isso.
Boa tarde, Ivani, de onde você é?
Do bairro do Limão.
Do bairro do Limão. Ivani, qual é a sua pergunta ou comentário para os nossos dois convidados?
Eu gostaria de saber, do Alessandro, a respeito de... Porque, assim, pela manhã, bem cedo, mais ou menos entre 4:30 e 5 horas, tem passado uma caminhonete jogando um gás nas ruas, nas travessas das ruas, nas ruas principais. Eu gostaria de saber se esse gás não pode ser prejudicial, porque ele é bem forte, assim, ele tem um cheiro forte de laranja estragada.
Muito bem, tá aí, Alessandro. Esse gás que é a prevenção contra a epidemia de dengue, é isso?
Esse gás que ela citou não é um gás, é um inseticida, um adulticida, que foi aplicado essa semana numa área do bairro do Limão, onde a gente verificou alguns casos positivos de dengue e a gente fez uma ação de intensificação no bairro para matar os mosquitos e interromper a transmissão. Esse inseticida, ele é fornecido pelo Ministério da Saúde, ele tem uma classe toxicológica 4, baixa, e não oferece risco à população em geral.
Muito bem, a Ivani do bairro do Limão, que está participando ao vivo do Observatório do Terceiro Setor, é um bairro na zona norte da cidade. Ali tem um perigo de contaminação ali, é isso?
A gente observa...
E que cuidados os moradores do bairro, além de receber esse gás, devem ter?
Durante alguns dias, a gente mapeou a área, viu alguns locais que estavam com casos suspeitos de dengue. Nós fizemos uma ação de intensificação em todas as casas, eliminando os criadouros do mosquito da dengue. Os agentes visitaram casas a casas e eliminaram esses criadouros. E logo após confirmações dos casos, nós fizemos uma ação de intensificação para matar os mosquitos adultos, para evitar novos casos de dengue naquela região. O que é importante a população saber, tanto do bairro do Limão quanto de toda São Paulo, de todo o Brasil, quem estiver ouvindo, é que toda água parada e limpa, todo recipiente que pode ser criador do mosquito da dengue, contém água parada e limpa, deve ser eliminado, porque é o criador do mosquito. Quando a gente aplica esse inseticida, ele só mata os mosquitos que estão voando. Se eu continuo tendo o criador, eu vou ter produção de mosquito para sempre. Então não vai adiantar a aplicação desse produto. Por isso que a gente faz a eliminação antes. Mas a população tem que estar sempre eliminando esses criadores.
Eliminando esses criadores e tomar cuidado com as reservas de água que estão sendo feitas, né?
Isso é uma coisa que está preocupando bastante, né, todo mundo. Se for reservar, reservar água em casa por causa da falta d'água, que cubra esse recipiente. Não dê acesso ao mosquito a esse recipiente. Pode ser com uma tela, com uma tampa bem vedada. Cuidado como uma caixa d'água comum.
Tá aí, Vani, a resposta do Alessandro. Muito obrigado pela sua participação. E tome cuidado que o mosquito da dengue está aí no bairro do Limão. Um abraço e até uma próxima oportunidade.
Obrigado.
Obrigado você. Muito bem, vamos para o intervalo, Cléo? E voltamos dentro do instante.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Trianon AM. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
3289-3580, 3253-4845. Esses são os telefones do ouvinte Trianon. Ligue e participe.
Água pra encher, água pra manchar, água pra lavar a vida.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, hoje com a professora Roberta Batista Rodrigues, que dá aula de engenharia no curso de engenharia ambiental e sanitária e de engenharia civil na Universidade Anhembi Morumbi, e o Alessandro Giangola, biólogo e coordenador-geral das ações de controle do mosquito da dengue. Várias perguntas chegando aqui, e nós conversamos aqui no... Sempre tem aqui um papinho, né, no intervalo do programa, e nós estávamos falando do chikungunya. Chikungunya, né?
Chikungunya.
Chikungunya. Chikungunya. Então, chikungunya, o que que ele é? Ele é um mosquito que, segundo a população, você contrai a dengue, mas não morre, é isso?
Realmente, o chikungunya é um novo vírus. O mosquito que transmite tanto a dengue quanto o chikungunya são o mesmo, o Aedes aegypti. O chikungunya, além do Aedes aegypti aqui, o Aedes albopictus também transmite. Então é uma introdução de um novo vírus aqui no Brasil, houve essa introdução no ano passado, e que é uma doença muito parecida com a dengue, tem uns sintomas bem parecidos. É um novo vírus que está sendo introduzido.
E pode causar óbito? Não.
Sim, ele tem uma letalidade menor do que a dengue, mas pode haver complicações e levar a óbito, sim.
Vamos começar com a participação dos nossos ouvintes. Ouvintes, o Cláudio Silva, do Jabaquara, ele foi num posto de saúde e viu que existe contra a doença, existe uma outra doença. Desculpe, Cláudio, aí agora eu entendi. Existe uma outra doença causada pelo mosquito da dengue. É perigosa. É perigosa ou não? Nós precisamos nos preocupar? Ele pergunta o Cláudio Silva. Muito obrigado pela sua participação, Cláudio Silva do Jabaquara. Precisa se preocupar, Alessandro?
Preocupação tem que vir junto com ação.
É perigosa?
É perigosa. É sim. É tão perigosa quanto a dengue. Ela tem os sintomas da chikungunya, podem durar bem mais tempo do que a da dengue. A dengue, ela evolui para um quadro de melhora em 2 semanas. Da chikungunya, a pessoa pode ficar com esses sintomas até mais de um ano. com sintomas.
Já tem registro do controle de zoonoses lá, de se alguém contraiu chikungunya?
Aqui em São Paulo não temos nenhum caso ainda de chikungunya, mas nós estamos alertando todos os médicos, alertando todos os serviços de saúde.
Isso?
O primeiro caso foi no Amapá. Mas essa doença, ela tem origem na Tanzânia. Se eu não me engano, nos anos 70, vários casos na Ásia. E ela teve uma grande transmissão no ano passado, no Caribe, onde houve uma transmissão importante. E ela chegou no Brasil no ano passado através do Amapá.
Do Amapá.
Isso.
Muito bem. E em São Paulo? Vamos aos dados de São Paulo. São Paulo, já nós temos óbito já em relação à dengue?
Nenhum óbito até o momento.
Porque no interior nós temos já 5. Cinco mortes.
Sim.
Com mais registrados mais de 2 mil casos aqui no município de São Paulo. Quantos casos já registrados? Os dados que você tem. Tem? Ainda não?
Ainda não.
Então,
mas não temos nenhuma morte até o momento.
Isso é muito importante.
É.
Está mostrando que o controle está sendo eficaz.
Com relação à morte de dengue, é importante a população saber que se sentir algum sintoma, tanto de dengue quanto de chikungunya, é procurar um atendimento médico o mais rápido possível. Qualquer UBS, AMA, tem um médico preparado para diagnosticar essas doenças, né? A dengue, tanto a dengue quanto a chikungunya, para que sejam tomadas as medidas necessárias.
Professora, a Maria Flávia Arantes, do Jardim Paulista, ela comenta, nós já estamos condenados a ficar sem água, ou realmente ainda tem solução para o Cantareira não secar?
Bom, a solução...
A senhora falou no início do programa, era rezar, né? Uma delas.
Seria chuva, né? A única solução de imediato, a curto prazo, é chover na região, né? E de resto é rezar mesmo. Não tem outro caminho. A curto prazo não tem outro caminho.
E claro, agora nós temos uma outra postura diante da água, né? Da importância da água.
Ah, sim, aí é que entraria a questão da utilizar a água e utilizar com consciência, né? Procurar preservar o máximo possível, né? Tomar medidas em casa, como lavar a louça com a torneira fechada, ensaboar tudo para depois enxaguar, banho no máximo de 5 minutos, se possível tomar um banho apenas por dia, não exagerar no banho. Lavar quintal com água potável, nem pensar, calçada muito menos, carro também, só lavagem a seco, nem pensar em lavar carro com água potável. Então essas são as medidas aí,
são os cuidados que devem ser tomados, né? Muito bem, me ocorreu te perguntar, professora, na crise é que é possível a gente crescer e desenvolver uma nova mudança cultural.
Uhum.
Por exemplo, em relação à água. A senhora acredita nisso também?
Que
nós podemos, dessa crise, sair mais consciente em relação à utilização da água e a sua importância?
Eu acho que esse é o lado positivo da crise, né? De um lado, nós temos algo extremamente negativo, que é a falta d'água, e do outro lado, nós temos algo extremamente positivo, né? Que é esse assunto água, ele está aparecendo na mídia com uma frequência muito maior, como nunca antes apareceu, né? E com isso as pessoas vão ganhando um grau de consciência muito superior. E a própria falta d'água, né? Uma pessoa fica sem água durante um dia na casa dela, ela ganha um grau de consciência muito superior. Eu acho que isso, na verdade, fala muito mais, né, do que qualquer comercial, do que qualquer aula, né? Então, ficar sem água, sentir isso na pele, eu acho que a pessoa acaba ganhando um grau de consciência muito superior. Eu acho que então,
essa é a minha crítica às autoridades. Elas começarem a desenvolver um novo processo de conscientização da população.
Uhum.
E não era especialmente lá já começar com o racionamento, mas explicar à população a importância da água. Cada um de nós já viu aqui alguém lavando o seu carro, gastando litros e litros de água para tirar pó do carro, nos jardins, quando podia ser utilizada a água de reuso. Isso já devia ser feito há anos atrás.
Há anos atrás, né? Eu acho que... E aí isso deveria estar o quê? Apoiado em quê? Em políticas públicas, né? Então, se a pessoa foi pega lavando calçada com água potável, tem que ter multa, né? Carro com água potável numa região como São Paulo, multa, entendeu? Lavagem apenas a seco. Então, e estabelecimentos que utilizarem água potável precisam ser multados. Então, isso é algo que já deveria ter sido feito há alguns anos atrás, né?
Isso mostra o distanciamento das instituições em relação à população. Porque são medidas simples e não requer, sabe, nem verba, nem dinheiro. É só esclarecimento.
Esclarecimento mesmo. E sim. Políticas, né?
Quero a sua opinião, Alessandro. Você está quietinho?
Eu fico bastante preocupado com esse tipo de informação, principalmente na parte da potabilidade dessa água com relação ao volume morto. Com relação à dengue, eu tenho sempre que alertar, né? Quanto mais a gente tiver falta d'água, quanto mais as pessoas estiverem armazenando água em casa, maior a nossa preocupação. Porque a dengue mata, o chikungunya está chegando, também mata, nós estamos preocupados, preparados, mas também preocupados. E precisamos combater esse mosquito. E com essa falta d'água fica mais difícil ainda, né?
Essa é uma das preocupações do Observatório do Terceiro Setor. É divulgar as boas causas. Você virá quantas vezes necessário aqui para a gente divulgar isso e fazer uma campanha preventiva para a população tomar os cuidados necessários. O Arthur Sampaio está nessa linha de raciocínio nossa, o Alessandro. Ele é da Vila Guilherme. Eu acho que a prefeitura deveria divulgar mais sobre os perigos da dengue. Quais são os sintomas? Eu ouvi falar que tem remédio que a gente não pode tomar quando tem dengue. Quais são esses remédios? Eu sei que você é biólogo, mas talvez você saiba, né?
Eu sei, eu tenho informação. A dengue, quando a pessoa sente o sintoma, ela tem que procurar um posto de saúde. Só um médico pode indicar o medicamento que ele vai tomar. Mas a pessoa não deve se automedicar. O medicamento que é totalmente proibido em caso de dengue é qualquer medicamento que tenha ácido acetil salicílico. Porque ele, esse tipo de medicamento...
E quais são os remédios que contém o ácido excessivo? O que, que é isso?
Popular AS...
AS, antigripal, é isso?
Isso. Geralmente são esses medicamentos que têm esse tipo de... A aspirina também, né? Tem princípio ativo.
É comum, hein? É usado na automedicação, né? Aspirina.
Exatamente. A pessoa se está sentindo uma febre, uma dor... Vai tomar esse medicamento, se for dengue, pode agravar esse caso de dengue. Entendeu? Então, esse medicamento, ele é totalmente contraindicado em caso suspeita de dengue. Então, a pessoa não deve se automedicar, deve procurar um atendimento de saúde o mais rápido possível. Gostaria de aproveitar e falar dos sintomas, né? Que é importante
claro,
a população saber.
Claro que sim.
Primeiramente, dengue e chikungunya é sempre acompanhado de febre alta. E mais um ou dois sintomas que eu vou falar. Dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, dor nas articulações, principalmente no caso da chikungunya, dor no corpo, manchas vermelhas pela pele, em casos mais graves pode vir acompanhado de dor abdominal também e sangramentos.
Muito bem, aí é importante você ouvinte, se você tiver
febre alta.
Com febre alta, não, estou com gripe, não, mas aí cometer dor nos olhos. Aí você já começa a se preocupar e procura um médico ou um posto de saúde. Porque são sintomas que já indicam que você tem dengue.
Ter dengue, né? Pode ser
pode
dengue, porque virose em geral, né? A dengue também é uma virose, é transmitida por um vírus, tem esses sintomas parecidos. Só um médico vai poder suspeitar ou não de dengue.
No ano passado, eu me lembro, eu tive uma virose forte. Não passava
certo.
Febre. Certo. Eu fui... pro pronto-socorro,
certo.
Né, no hospital aqui de São Paulo, e me fizeram o exame contra a dengue.
Foi coletado o seu sangue, né?
Eu estava como suspeito, deu negativo, estava como suspeito e tal, porque estava com sintomas, mas eu não tinha dor nos olhos não, mas era só febre muito alta.
Aqui em São Paulo a gente tem um laboratório próprio,
né? E nem
né,
dor abdominal.
Aqui em São Paulo a gente tem um laboratório próprio para fazer esses exames de dengue, e... Todo o caso suspeito é feita a coleta de sangue, né? Você tem um período correto lá para fazer essa coleta de sangue, ele é enviado para esse laboratório e depois vai vir um resultado se é positivo ou negativo.
Muito bem, vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instante.
Trianon AM.
a Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
3289-3580, 3253-4845. Estes são os telefones do ouvinte Trianon. Ligue e participe.
Ligue, ligue.
Água também é Maria aqui. Na praia também é mar, vem. Já que não é urgente, aguente sempre a mão de um temporal.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Hoje com Roberta Batista Rodrigues, professora dos cursos de Engenharia Ambiental, Sanitária e de Engenharia Civil da Universidade Anhembi Morumbi. E Alessandro Giancola, biólogo e coordenador geral das ações de controle do mosquito da dengue. Alessandro, quanto tempo você está nessa coordenadoria?
Na coordenação eu estou desde setembro do ano passado, mas sou biólogo da prefeitura e trabalho com o mosquito da dengue desde 2012.
Qual foi o pior ano em relação à dengue aqui em São Paulo?
O ano passado a gente teve a pior transmissão. Foi a pior transmissão.
E um ano depois, qual é a expectativa de vocês em relação a... É a expectativa em relação a 2015?
Eu vou falar sempre o que eu ouço todos os especialistas falando. Quem tentar prever alguma coisa sobre dengue é um guru. Porque a dengue ela é muito dinâmica. Ela muda de semana em semana e muda conforme o clima e muda dependendo das ações da população, dependendo de toda a sociedade. Então, é por isso que a gente sempre alerta a população. A população tem que trabalhar junto com a gente. A prefeitura tem as suas obrigações, o Estado tem as suas obrigações, o governo federal tem as suas obrigações com relação à dengue, mas a sociedade tem que saber também que ela também tem. Todo mundo tem que agir.
Muito bem. Os objetivos de desenvolvimento sustentável estão sendo definidos pela ONU e passarão a valer a partir de 2016. O saneamento é um deles. O Brasil tem níveis altíssimos de perdas de água. Em média, 40%. É muito, né, professor?
Bastante.
Se a gente não perdesse 40% dessa água, nós teríamos água para mais esse ano todo.
Com certeza.
32 milhões de brasileiros ainda não têm acesso adequado ao abastecimento de água e 85 milhões de brasileiros não têm acesso adequado ao esgotamento sanitário, não é isso?
O esgoto ele precisa ser coletado, ou seja, precisa ser tirado da porta das casas das pessoas, né, e encaminhado para uma estação de tratamento de esgoto. Então, esse é o procedimento, né? Então, primeiro a coleta e depois o tratamento.
Muito bem. Com o telefone, há alguém na linha, com quem eu falo, boa tarde. Ih, caiu a linha. Nossa, quando nós atendeu rapidamente... Professora, é o seguinte, também teria uma campanha para o saneamento básico, né? Que falta para a maioria dos brasileiros. Eu dei dados aqui, uhum. Impressionantes.
Sim, o que precisa ocorrer é um maior investimento em saneamento, né? Isso é de vital importância, por quê? Para garantirmos a qualidade de nossos corpos hídricos, né? Como eu estava falando anteriormente, esses corpos, eles precisam garantir, ter uma determinada qualidade para que possa ser efetuado a captação de água para destinado ao consumo humano. Né? Então, nós temos sim a portaria de potabilidade, só que ela tem um leque de substâncias, mas ela não abrange todas as substâncias, né? Todos os contaminantes. Por quê? porque parte-se do pressuposto que eu estou, de acordo com a resolução CONAMA 357, parte-se do pressuposto que eu estou captando água de um corpo hídrico com qualidade de água boa, né? Ou seja, um classe especial, um classe 1, um classe 2, no máximo um classe 3 com ressalvas. Então, hoje eu não posso, por exemplo, captar água do rio Tietê para o consumo humano. Então, nós temos água, né? Nós temos o rio Tietê cortando toda a nossa cidade, porque essa água não é captada e destinada ao consumo humano, porque a qualidade da água dela é muito inferior. Isso está associado totalmente a essa questão do saneamento. Então, boa parte do esgoto acaba sendo lançado ou nos córregos do que estão drenando para o próprio rio Tietê ou diretamente no rio Tietê, né? Então, esse é o nosso grande problema.
Muito bem, nós estamos, então, bem distantes, né, do objetivo da ONU aí, né, para 2016.
Ah, sim, estamos bem distantes. E o governo precisa investir fortemente nessa questão do saneamento. Então, para resolver o problema da água, em primeiro lugar, nós precisamos resolver o problema do saneamento, né? E sem contar que o saneamento também gera uma quantidade muito grande de doenças de veiculação hídrica. Então, associada a essa questão da falta de água, também está associada a essa questão das doenças de veiculação hídrica. Então, estão associada ao quê? A uma questão de saúde pública. Então, quando nós falamos em saneamento, nós falamos também em saúde pública.
Muito bem. Temos perguntas aqui dos nossos ouvintes, enquanto eu aguardo restabelecer a ligação com o ouvinte que queria participar. O Mário Freitas, de Vista Alegre, quantas vezes o corpo de uma pessoa pode suportar ser contaminado pela dengue? Olha que pergunta interessante.
Pode sim. A pessoa pode pegar dengue até 4 vezes. Porque a dengue, ela tem 4 sorotipos, né? Tem um vírus, tem 4 sorotipos. Então, é o DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4. O ano passado, aqui na cidade de São Paulo, circulou o DEN1 e o DEN4. O DEN1 em bem maior número, o DEN4 em menor número. Então, a pessoa...
E agora,
com a
chegada desse novo tipo aí?
Com a chegada do chikungunya. É um vírus de uma família diferente, né? Não é a mesma família do mosquito, do vírus da dengue. Mas o que é importante a população também saber é que, assim, se a pessoa pegou o tipo DEN1, ela fica imune pelo resto da vida a esse tipo. Aí ela só pode ser contaminada pelos outros 3 tipos que ela não foi. Numa segunda infecção, o perigo de se ter complicações de dengue ou uma dengue hemorrágica se torna maior.
Aqui em São Paulo, pelo passado, do ano passado, que foi um ano muito difícil, né, do combate à dengue aqui no município, quais são os tipos mais comuns?
Os tipos de
mais
vírus?
De vírus mais comuns.
Aqui o ano passado circulou o tipo 1 e o tipo 4. Foram os únicos que circularam o ano passado aqui no município de São Paulo.
Muito bem. A Cristina Serpa, da Vila Medeiros, eu ouvi na mídia que há um novo tipo de dengue. A gente já fez essa pergunta, Cristina, mas vamos refazê-la pelo trabalho que você teve de ligar aqui para a nossa produção. E que essa dengue não mata, é verdade? Você já respondeu, mas por favor, vamos esclarecer para a Cristina Serpa, da Vila Medeiros.
Não é tão simples assim. A chikungunya, que é uma doença nova, transmitida pelo mesmo mosquito que transmite a dengue, ela pode vir a ter óbito, sim. Lógico que ela, pelos estudos que se tem até agora, ela tem uma letalidade menor do que a da dengue. Da dengue também não é tão alto assim, né? Não é uma doença que mata tanto, mas que pode ter complicações e a pessoa pode morrer, sim. E ela tem a chikungunya, a pessoa fica com um tempo maior com sintomas. Então, é uma doença bem, bem séria.
Mas lembrando ao ouvinte do Observatório do Terceiro Setor, que casos registrados só foram no estado do Amapá, lá no norte do país, é isso?
Exatamente. Por enquanto, não temos casos autóctones de chikungunya na cidade de São Paulo.
Muito bem. Ana Karina Martins, do Jardim Corisco. Isso eu não conheço, hein? Obrigado pela sua participação, Ana. Quais os sintomas da chikungunya? Fiquei preocupada pelo que o Alessandro falou, é mais perigosa que a dengue?
A gente não pode nunca ficar comparando muito doenças assim, se é mais perigosa ou não. A gente tem que ter cuidado com todas.
Mas você deixou ela preocupada,
não,
viu?
A intenção não é deixar a população preocupada, é deixar a população consciente, né? Isso que é importante, a população saber do que a gente pode enfrentar. A chikungunya ela tem sintomas parecidos com o da dengue, febre alta, dor no corpo, mas mancha vermelha pelo corpo, mas tem uma coisa que ela distingue muito da dengue. As dores articulares são bem mais intensas do que na dengue. Elas são bem mais severas, gerando até artrose, a pessoa fica com dificuldade de movimento do corpo. Tanto que chikungunya significa, para informar a população, para guardar, significa na língua Makonde da Tanzânia, que é de onde veio essa doença, significa aqueles que se dobram pela postura envergada que a pessoa tem quando contrai essa doença.
Muito bem. E para ela, a Ana, diminuir a preocupação dela, os cuidados que ela deve tomar para não contrair nem a dengue e nem a chikungunya.
Os cuidados que ela deve ter na casa dela, que é evitar qualquer criador do mosquito da dengue, evitar qualquer tipo de água parada, e se observar qualquer situação que ela não possa resolver, ela pode tirar as dúvidas ou fazer até denúncia anônima pelo telefone 156 da prefeitura. Temos equipes espalhadas pelo município todo, né, pelas supervisões de vigilância em saúde, para efetuar trabalhos de combate e prevenção à dengue.
Professora Roberta, uma pergunta aqui do Hélio Santos, do Jabaquara. Com a crise da água, não tem como abrirmos poços artesianos para a população ter água?
Essa questão dos poços artesianos precisa tomar um pouco de cuidado, principalmente com a qualidade da água, né? Então, pode-se verificar sim a possibilidade num estabelecimento, principalmente num condomínio, de se ter um poço artesiano. Mas a questão é tomar sempre cuidado com a qualidade da água.
Precisa autorização da Sabesp para você?
Precisa autorização do DAE, Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo.
Do Estado de São Paulo, para abrir o porto de...
Isso, para abertura, você precisa de uma outorga, né? Outorga pelo uso da água.
Isso. E como eu sei que esse... não está contaminado o local onde eu abri o...
Então,
poço
você
artesiano.
Precisa coletar a água e encaminhar, na verdade, um técnico, um especialista nisso, coletar a água e encaminhar para um laboratório para verificar as condições dessa água.
Se ela
é propícia para consumo
humano ou só para reuso,
isso.
Né?
Isso.
E essa é uma das soluções, né?
Sim.
Mas tá caro, a gente... Você tem ideia disso? Isso é economicamente viável para uma população, para um sujeito que mora numa casa, num bairro da periferia... E tem dois filhos, mulheres, ele consegue abrir um poço lá e sobreviver diante dessa crise?
Fica um pouco mais complicado uma residência, né? Mas para um condomínio, rateando, aí ficaria bem mais barato.
Condomínio coletivo,
isso,
e nos bairros
coletivo.
Também abrir um poço,
isso.
Não só uma família, mas várias, para que possam utilizar.
Perfeito, é rateando aí sem nenhum problema.
É uma das soluções, Gozado, não se estimula isso, né, Alessandra? Ninguém diz isso, olha, pode se abrir um poço, o custo não é, o próprio Estado poderia ajudar essa população, né?
Sim, eu acho que diante dessa crise, talvez essa seja uma das soluções.
Seria uma grande
principalmente
solução.
Nos estabelecimentos como os hospitais, né, escolas.
Vamos abrir os poços, mas vamos deixá-los tampados. Isso é importante, sempre frisar, esses poços têm que estar tampados para evitar o acesso do mosquito.
Mas sabe qual é o problema, professor? É que a Sabesp pediria o monopólio, né, da utilização da água, né?
Mas diante dessa crise,
interesse
eu acho
econômico
que...
sempre, né? Muito bem. A ligação que caiu foi da dona Ivanira. Muito obrigado pela sua participação, dona Ivanira. Ela comentou, já foi contaminada pela dengue e quer saber se os repelentes são eficazes contra a dengue.
Os repelentes...
Ela só não falou o bairro aqui, viu, produção? Que pena, né? Saber da dona Ivanira é... Mas ela já foi contaminada, está dizendo aqui. E ela quer saber se os repelentes são eficazes contra a dengue. Ela pegou um, provavelmente ela pode pegar mais três, né?
Então, precisa tomar cuidado. O repelente ele tem a sua eficácia com relação aos mosquitos em gerais que picam, né? Não só o mosquito da dengue, como o Culex, né? Aquele mosquito que fica atormentando a gente à noite, que fica sumindo no ouvido. Ele não transmite nenhuma doença, mas ele incomoda bastante. Os repelentes são eficientes. Mas é importante a população saber que os mosquitos, eles com o tempo, eles se acostumam com esses repelentes. Eles conseguem atravessar essas barreiras. Então, se a pessoa, Mesmo que o mosquito não seja resistente e a pessoa não passe de uma forma adequada esse repelente durante várias vezes ao dia, ela pode ser picada. Uma coisa que é importante a população saber também é que o mosquito da dengue, ele pica durante a manhã e no final da tarde. Aquele mosquito que fica incomodando à noite, ele é o culex, né, o pernilongo comum que não transmite doença. Então, esses horários que são os preferidos pelo Aedes aegypti para picar a pessoa.
Muito bem. Com a crise hídrica, essa situação pode provocar um surto de dengue? Queria ouvir vocês. Pode. Pode.
Se a população armazenar água, não tomar cuidado com essa água, não armazenar de forma correta, tampando essa água é um excelente criador para o mosquito. Ela pode ter influência, sim. Vai influenciar na transição de dengue. E eu acredito que não só da dengue, né? Porque se a água não estiver bem armazenada, você pode vincular até outras doenças.
É importante, no caso, tampar, né, justamente para garantir a qualidade da água, né?
Bom, a senhora no início do programa fez uma crítica, disse que essa água não é de qualidade, uhum. E a senhora mesmo toma água de garrafinha, né?
Sim, eu e minha família.
É, e sua família. As pessoas que não... moradores da periferia, de baixa renda, que não tem condições, pode utilizar aquela velha fórmula de esquentar água que serve até como soro? Como é que faz? Coloca um pouco mais de cloro, enfim.
Não,
qual é a alternativa para quem não tem condições de comprar água?
Olha, é uma pergunta difícil essa, porque...
Estão me acenando aqui, ó, a produção está falando filtro, é uma alternativa esses filtros?
Os filtros? A questão é que essas substâncias, elas estão dissolvidas na água, né? E esses filtros não removem essas substâncias que estão dissolvidas. Se removessem, nós poderíamos comprar esses filtros, pegar água do mar, passar e do outro lado nós teríamos água doce. Então, acho que esse é um bom exemplo, é a questão do cloreto, que o cloreto também está dissolvido na água, assim como os metais e outras substâncias que são nocivas à saúde.
Então, qual é a solução?
Dentro do contexto, aí não tem solução. Eu, como eu disse, é economizar, rezar para chover, né, para aumentar o volume dos reservatórios, melhorar a qualidade da água daqueles reservatórios. Outra coisa muito importante também é a população começar a ter consciência da importância de não jogar lixo nas ruas também, preservar os mananciais, não invadir áreas de mananciais, né? Por quê? Porque tudo isso garante a qualidade da água, né? Então, de um lado, se vocês pegarem, por exemplo, o sistema Billings-Guarapiranga, praticamente todas as áreas que drenam para esses mananciais, elas foram invadidas, né? E o que ocorre ali? Um grau de poluição altíssimo. Então, o sistema Billings-Guarapiranga, ele está com sérios problemas do quê? De contaminação, né? De poluição das águas. E daí a importância, acho que é um sistema que nos mostra a importância de preservação desses mananciais. Então, junto com essa questão de uma boa política de gestão das águas, nós precisamos ter também uma boa política de gestão ambiental. Essas duas coisas caminham juntos, né? Não dá para dissociar a gestão das águas da gestão ambiental.
Muito bem, eu acho que a senhora já respondeu a pergunta da Samara Baldini, da Vila Nova Cachoeirinha. Eu ouvi falar sobre a má qualidade do volume morto. Dou água para os meus filhos do filtro. Está correto? O filtro limpa a água? Você já respondeu
então,
que não, né?
Não
limpa a água,
não.
Né?
Infelizmente, não. Dentro do contexto de substâncias que estão dissolvidas na água, não.
Infelizmente, Samara, essa água não é de qualidade. E se a gente ferver?
Também não. Se você ferver água salgada do mar, você vai ter água doce.
Falando nisso, você citou várias vezes a água do mar. Existe já estudos para tirar o sal da água do mar para ser aproveitado para consumo humano? Essas pesquisas estão avançadas já.
Em Israel, por exemplo, capta água salgada e trata, e do outro lado tem água doce. Por quê? Ele tem um outro tipo de tratamento, é o chamado tratamento terciário. É um tratamento mais caro, né, se utiliza de algumas membranas, né? E esse tratamento, ele consegue remover as substâncias que estão dissolvidas na água. Então, por exemplo, para utilizar água de um manancial extremamente poluído, né? o correto seria passar por esse tratamento terciário. Aí sim nós teríamos água potável.
O que não ocorre na cidade de São Paulo, já
não,
que nossos
nosso tratamento é secundário.
Estão invadidos, né?
É. A qualidade da água, infelizmente, é precária e está tornando-se cada vez mais precária.
Muito bem. Foi citado o lixo, que eu gostaria de perguntar. Também é um grande alimentador, né, do mosquito da dengue.
Se você tem acúmulo de lixo na rua, nas casas, pode se tornar, se torna né, um criador importante também do mosquito da dengue. Qualquer recipiente que contenha água pode se tornar um mosquito. Mas queria pegar um gancho no que foi comentado sobre a questão do cloro. Queria alertar a população que tem piscina em casa. Lógico que, né, nesse momento a gente não deve ter nem piscina, né? Muita gente não deve estar nem enchendo piscina, mas quem tiver, clorar essa água, porque a cloração da água evita a larva do mosquito da dengue, ele não consegue se desenvolver. Logicamente que só para água que não seja potável, né? Deve fazer essa cloração da água.
É muito, muito importante o seu alerta. Estamos no final do programa. Eu queria agradecer a vocês dois, muito obrigado pela presença dos dois. E eu queria começar por você, professor, as suas considerações finais. O que não foi dito que é importante se falar sobre essa grave crise da falta de água em São Paulo? Sobretudo em São Paulo, porque está em Minas, Rio de Janeiro, mas na nossa cidade.
É uma política, o que nós precisamos é uma política de gestão das águas mais eficiente, uma política associada com a gestão ambiental, né? A política de recursos hídricos precisa ser implantada junto com seus instrumentos, os comitês de bacias hidrográficas precisam ser fortalecidos, precisa haver a participação da população nesse processo de gestão das águas, é de primordial importância a participação da população dentro de todo esse contexto. Né? Eu acho que isso é muito importante. É o fortalecimento da política de gestão de recursos hídricos e, junto com ela, ativação dos postos de monitoramento. Para quê? De forma que nós tenhamos os dados, né? De forma que possamos desenvolver estudos mais consistentes, né? Em tanto em termos de quantidade como em termos de qualidade da água.
Muito bem, lembrando que o parceiro de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor é o Le Monde Diplomatique Brasil. Ele pode ser encontrado nas principais bancas do país. Leia e assine o Le Monde Diplomatique Brasil. Suas considerações finais, Alessandro.
Eu só não tive a oportunidade aqui de falar de um último recipiente que a gente, de um último criador, né, que a gente tem informação aqui em São Paulo, que é muito importante, que é o famoso pratinho de planta. Tem grande quantidade na cidade, a gente encontra bastante larva do mosquito nesse pratinho, então orienta a população para, se não puder eliminá-lo, que é o mais correto, que pelo menos fure esse pratinho para que ele possa não armazenar água. A gente encontra muita larva do mosquito Aedes aegypti nesse tipo de recipiente.
Muito bem, eu quero registrar a presença aqui da Tatiana Lima, assessora de imprensa da Universidade Anhembi Morumbi. Muito obrigado pela sua presença. Volte sempre, ela acompanhou a professora Roberta. Ponto final em mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor. A produção do programa foi de Joana Ferreira, Maria Fernanda e Ana Rogers. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues. Assista o Observatório do Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade todas as quartas-feiras, à meia-noite. Se quiser ouvir novamente este programa, ele estará em breve em nosso site, observatório3setor.com.br e na nossa página no Facebook, facebook.com/observatório3setor. Voltaremos na quinta-feira com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde. A que será o sapato que pesa o corpo?
Acompanhe todas as terças e quintas-feiras o Observatório do Terceiro Setor, um programa que traz a você as principais informações do universo das fundações e as organizações do terceiro setor, aqui na Rádio Trianon. Apoio FUNASP, Tendência de Mídia. Você acabou de ouvir o Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.